Bate-Bola Nacional. Apresentação...
Boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 4 de outubro de 2021. No programa de hoje, mesa de áudio, Rafael Espíndola, controle geral, Ed Guimarães. Está começando o Bate-Bola Nacional. Flamengo pressiona Palmeiras na tabela de classificação. Cruzeiro e Vasco vencem e sobem na tabela. Botafogo perde a vice-liderança. Estes são os destaques de hoje.
Me amarro nesse clima, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, liga, temos o som mais forte do esporte.
Resultados pelo Brasil, pelo mundo e jogos de hoje.
É, vamos conferir esses resultados.
E vamos começar com os resultados da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. No sábado, o América Mineiro venceu o Cuiabá por 2-0. O Atlético Goianiense foi até Fortaleza e venceu o Fortaleza por 3-0. O Corinthians foi até Bragança Paulista e empatou com o Bragantino em 2-2. Em Belo Horizonte, o líder Atlético Mineiro venceu o Internacional por 1-0. Neste domingo, a Chapecoense empatou com São Paulo 1-1. O Flamengo venceu no Maracanã Atlético Paranaense 3-0. O Palmeiras empatou com Juventude em 1-1. E o Grêmio perdeu em casa para o Sport por 2-0. Destaque da Série B neste domingo, o Cruzeiro venceu o Brasil de Pelotas 2-0. E o Vasco da Gama foi até Sergipe e venceu Confiança por 2-1. Série D do Campeonato Brasileiro, o Campinense venceu o Guarani de Sobral por 2-0. O América de Natal bateu o Motoclube 4-2. O ABC bateu 4 de julho 2-0. Ferroviário e Esportivo ficaram no 1-1. O Paragominas venceu o Atlético do Ceará por 2-1. Com esses resultados, temos a definição das quartas de final da competição. A Ferroviária vai encarar o Atlético Cearense, o Campinense enfrenta o América de Natal, o ABC pega o Caxias, teremos Aparecidense e Uberlândia. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Campeonato Brasileiro Série A.
O Atlético Paranaense poupou titulares e o time de Renato Gaúcho definiu a vitória no primeiro tempo.
Maurício Costa. O Atlético Paranaense decidiu poupar a maioria de seus titulares no Maracanã e o Flamengo não teve misericórdia. O rubro-negro carioca atropelou o Furacão, fez 3-0 ainda no primeiro tempo e apenas controlou o jogo na segunda etapa para somar 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Desde o apito inicial do árbitro, a equipe da casa pressionou os visitantes, que se limitavam a defender e tentar o contra-ataque. A estratégia do Atlético se mostrou ineficiente logo aos 4 minutos. Bruno Henrique avançou pela esquerda e tocou para Andreas Pereira. O volante chutou cruzado, a bola bateu na trave e sobrou para Everton Ribeiro, livre, desviar para o fundo das redes. O gol adversário não foi suficiente para o Furacão tomar a iniciativa, então o Flamengo partiu para mais. Aos 9 minutos, Gabigol recebeu pela direita e cruzou para Arrascaeta. O uruguaio não alcançou, mas Bruno Henrique apareceu para marcar o segundo de cabeça. O jogo seguiu com o time carioca controlando totalmente as ações e sem sofrer qualquer tipo de susto. Isto até aos 37 minutos, quando em jogada individual pela direita, Carlos Eduardo driblou Léo Pereira, invadiu a área e foi derrubado por Rodrigo Caio. Pênalti marcado, mas logo depois anulado. O VAR entrou em ação e flagrou que o camisa 96 recebeu a bola em posição irregular. O Atlético Paranaense se empolgou e começou a criar dificuldades para a defesa do Flamengo. A pressão, porém, terminou aos 48 minutos. Isla roubou bola pela direita e passou para Bruno Henrique. Ele descolou o lançamento para Gabigol. O camisa 9 tocou de primeira para Arrascaeta, que avançou e encontrou Andreas Pereira, livre dentro da área, para finalizar na saída do goleiro Santos. Um golaço que definiu o placar. 3-0. O segundo tempo foi marcado pela chuva, que passou a cair no Maracanã, e pelo controle total do Flamengo, que não se arriscou muito ao ataque, tirou o pé do acelerador, mas não passou por perigo. Na próxima partida, o Atlético Paranaense enfrenta o Atlético Goianiense, quarta-feira, às 7 horas da noite, no Antônio Ascioli. Já o Flamengo enfrenta o Bragantino no mesmo dia, às 8h30 da noite, no Nabia Bichedi. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
E depois de 3 derrotas seguidas, o Sport superou o Grêmio.
Rafael Monteiro.
O Sport venceu o Grêmio por 2-1 e deixou a situação do clube gaúcho mais complicada no Campeonato Brasileiro. Com um revés no domingo na Arena do Grêmio, o tricolor é o 18º colocado com 22 pontos conquistados. Já a equipe rubro-negra, apesar de ter conquistado a vitória, permanece na zona de rebaixamento. Os nordestinos ocupam a vice-lanterna com 20 pontos. No duelo envolvendo os dois piores ataques do Brasileirão, Gustavo Oliveira e Mikael marcaram para o Leão, enquanto Douglas Costa descontou para os donos da casa. Após o jogo, o técnico Gustavo Florentin, do Sport, falou sobre o resultado positivo.
Ajuda muito pela necessidade que teníamos, pela ansiedade que havia dentro do plantel de poder ganhar. E, bueno, se tinha que dar porque o grupo venia trabalhando bem, venia, e graças a Deus, hoje se deu este triunfo que anímicamente vai ajudar a todo o plantel.
O próximo compromisso do Leão da Ilha do Retiro será na quarta-feira na Arena de Pernambuco, às 7 horas da noite. Pelo lado do Grêmio, o treinador Filipão explicou por que o torcedor pode acreditar que o clube não vai cair para a segunda divisão.
Sim, nós temos que trabalhar, nós temos que acreditar no nosso trabalho, nós temos que motivar o nosso grupo. Nós tínhamos 0,8 de aproveitamento, hoje conseguimos 52%, 53% de aproveitamento nos jogos que nós trabalhamos com a equipe, e são esses os detalhes de melhora que a gente tem. São números, são pontos. Infelizmente, a situação nos leva a um ponto crítico nesse momento, que ainda nos faltam mais 4, 5, 6 pontos para nós ficarmos equilibrados.
O tricolor gaúcho também volta a campo na quarta-feira, quando vai enfrentar o Cuiabá na Arena do Grêmio, às 9h30 da noite. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
E vamos saber a opinião dele sobre esta rodada da Série A. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde, ouvinte do Bate-Bola. Uma rodada de algumas surpresas, né? A vitória do Sport ontem foi uma grande surpresa. O empate do São Paulo com lanterna do campeonato, mesmo sendo lá em Chapecó, foi um resultado surpreendente. O Palmeiras empatando em casa, outro resultado surpreendente. Flamengo vencendo era um resultado altamente esperável. O Atlético manteve na liderança e colocou agora 10 pontos na frente do segundo
colocado. Cada vez mais isolado, né?
E 11 do terceiro, que é o Flamengo. Só que, Astrid, o Flamengo tem 3 jogos atrasados, o Atlético tem 1
e o Palmeiras 1.
Olha, Astrid,
eu já fiz contas sobre contas.
Se a gente analisar que o Flamengo tem 3 jogos atrasados, mas a gente não pode garantir que ele vai ganhar os 3. E ter um confronto direto com o Atlético, eu vejo o Flamengo com mais possibilidades de encostar no Atlético do que o próprio Palmeiras, que é o segundo colocado com 39. O ano passado o Flamengo teve uma reação fantástica e no final acabou sendo campeão, com aquele empate do Inter, mesmo perdendo para o São Paulo, com aquele empate do Inter com o Corinthians por 0-0. Então eu acho que as próximas rodadas vão ditar. Pode ser que, se o Atlético continuar nessa pegada, não perde 13 jogos, pode ser que o Atlético, se mantiver essa pegada, pode ser campeão umas 2 ou 3 rodadas antes do término da competição.
Só o tempo dirá.
Campeonato Brasileiro Série B.
28ª rodada da Série B. O Cruzeiro conquistou mais uma vitória e subiu 3 posições na tabela, figurando agora na 12ª colocação, que achei ótimo. O Vasco da Gama também venceu e subiu 2 posições, passando agora para a 6ª colocação.
Rodrigo Ricardo.
Com 3 vitórias consecutivas, a última diante do Confiança por 2-1 em Aracaju, o Vasco chegou a 43 pontos no Brasileirão da Série B. O Cruz Maltino está a 10 pontos do líder Coritiba e a 5 do Goiás, que fecha o pelotão do G4. A equipe do técnico Fernando Diniz venceu no Sergipe com gols de Ricardo Graça e do argentino Germancano, que já balançou as redes por 8 vezes na competição.
O fato do Cano voltar um pouco mais, em nada interfere na capacidade dele de fazer gols. Muito pelo contrário, ele se torna um jogador só mais completo. É o jogador que mais me surpreendeu, talvez, do Vasco, a minha chegada, porque ele tinha uma maneira de jogar que ele ficava um pouco mais à frente sem participar muito do jogo defensivo.
O Vasco só volta a campo no próximo sábado, às 9 da noite, em São Luís do Maranhão, contra o Sampaio Correia. Faltam apenas 10 rodadas para o fim da Série B. e o Vasco precisa ainda de ao menos 6 vitórias para voltar à Série A.
Já o Botafogo, na minha opinião, bobeou.
O Botafogo volta a jogar nesta sexta, às 7 da noite, contra o CRB. O palco da partida pela 29ª rodada do Brasileirão da Série B vai ser o estádio Nilton Santos, onde o Glorioso perdeu no último sábado por 2-1 para o Avaí. Em 9 jogos, este foi o único revés do time carioca dentro de casa. Quem anda impaciente com a torcida alvinegra é o técnico Enderson Moreira.
Na hora que as coisas estão funcionando, nós precisamos de mais carinho, de mais atenção. Se vier para cá e colocar mais pressão no treinador, na comissão técnica, na direção, nos atletas, as nossas chances vão diminuir muito, cara. Então quem está vindo para o estádio tem que ter essa noção.
O Botafogo não vence há 2 rodadas. Além da derrota para o Avaí, vem de um empate sem gols com um Vitória em Salvador. Apesar dos 2 maus resultados, o Glorioso está na 3ª posição da tabela do Brasileirão da Série B, com 48 pontos. O adversário desta sexta, o CRB, vem no 5º lugar, com o mesmo número de pontos que os botafoguenses, mas com uma vitória a menos do que a equipe carioca. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
A Série B, Valdir Luiz.
Me preocupa bastante. É que o Rafael Espínola gosta. Me preocupa bastante, porque o Botafogo fez uma partida muito ruim e já o fizera contra o Vitória na quarta-feira. E perdeu de virada, um resultado inteiramente justo. O Avaí foi muito melhor, ganhou por 2-1. Aí o Curitiba, que joga hoje com o Remo, tá com 53. Aí com 49 tá o Avaí, que entrou, é o segundo colocado, e 3 clubes com 48. Botafogo, CRB e Goiás. Sendo que o CRB é o 5º colocado pelos critérios. O Botafogo é o 3º porque tem o maior número de vitórias. E a vitória do Vasco ontem colocou o Vasco na briga. Então, Astridnik, na minha opinião, e ouvintes do Bate-Bola Nacional, você sabe aquela brincadeira de criança? A dança das cadeiras, que era muito comum em festa de criança antigamente? Tem 4 cadeiras e 6 crianças em volta. 6 crianças, no caso, são 6 clubes. Botafogo, Curitiba, Vasco, o Avaí, o CRB e Goiás. Então, 4 vão sentar na cadeira e 2 vão ficar de fora. O Cruzeiro, com todo o respeito à sua história bonita, não vai. 35 pontos, eu não acredito. Sabe por que eu não acredito? Ele pode vencer o seu jogo, mas os outros também vão vencer. Então, o Cruzeiro, na minha opinião, está descartado. A briga, para mim, são esses 6 que eu citei. 4 vão sentar na cadeira e 2 vão ficar na Série B em 2022.
Assim como na Série A, digo para a Série B. Só os tempos dirá.
Campeonato Brasileiro Série C.
O Ituano está na liderança do Grupo C da Série C do Campeonato Brasileiro. Criciúma e Paysandu estão com 1 ponto cada. E o Botafogo da Paraíba está na lanterna, 100 pontos conquistados. No Grupo D, Manaus e Tombense estão na liderança, com 3 pontos cada. Ipiranga e Novo Horizontino estão na lanterna, 100 pontos registrados. A próxima rodada da Série D está marcada para o próximo final de semana.
Campeonato Brasileiro Série D.
Luiz Ademar analisa os classificados para a fase de quartas de final.
Amigos da Nacional, definidos os 8 classificados para as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. E olha com muita emoção, porque todos os times que tiveram alguma vantagem nos resultados de ida das oitavas de final, confirmaram a vaga na volta. Por exemplo, nos jogos de sábado, o Caxias, que havia vencido por 2-0 em casa, foi a Rondonópolis e voltou a vencer, outra vez por 2-0. Já a Aparecidense havia empatado com o Cianorte no Paraná. Em casa venceu por 1-0 e também se classificou. Já o Uberlândia tinha vencido em casa por 1-0. Foi a Joinville e perdeu por 2-1. No agregado 2-2, foi para os pênaltis e Uberlândia venceu por 3-1. Nos jogos de domingo, o Campinense, que tinha vencido o Guarani de Sobral por 2-1, foi a Sobral, voltou a vencer por 2-0 e se classificou com 2 vitórias. 2 vitórias também se classificou o América. Em Natal havia vencido o Motoclube por 1-0, no Maranhão fez 4-2 e se classificou. Já o ABC tinha empatado com o 4 de julho em Piripiri por 1-1, em Natal fez 2-0 0 e garantiu sua classificação. O Atlético Ceará, no Ceará, havia vencido por 2-0. Perdeu para o Paragominas por 2-1 fora de casa, mas garantiu a vaga. E a Ferroviária, que havia vencido o jogo de ida por 2-1, em Araraquara empatou 1-1 com o Sportivo e garantiu a sua classificação. Agora, nas quartas de final, a Ferroviária, primeira melhor campanha, enfrenta o Atlético Ceará, o 8º. O ABC, segunda melhor campanha, enfrenta o Caxias, o 7º. A Aparecidense, terceira melhor campanha, enfrenta o Uberlândia, o 6º. E o Campinense, a quarta melhor campanha, enfrenta o América, o 5º colocado. Lembrando que são jogos de ida e volta, e agora os 4 classificados para as semifinais já garantem o acesso à Série C. Luiz Ademar, de São Paulo.
Golf. E nascido em São Paulo, Bento Assis, 10 anos, conquistou em agosto na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, o tetracampeonato mundial de golfe na sua faixa etária. Depois de morar por algum tempo em Porto Alegre, o garoto agora reside com a família nos Estados Unidos.
Juliano Justo.
Como é que começou, de onde que surgiu essa história toda aí de vários títulos?
Eu comecei quando eu tinha 2 anos, e daí eu amei jogar, criei amigos lá na primeira. Quando eu tinha 6 anos, eu mudei para os Estados Unidos, aí eu consegui praticar mais, tinha mais campeonatos, assim, e eu comecei a jogar, fiquei confiante, consegui ganhar.
O interessante é que na tua família ninguém praticava golfe, né? De onde que surgiu esse interesse e tal pelo esporte aí?
Tinha pessoas de high school, assim, no college, e eles estavam batendo altinha, assim, e eu queria tentar bater que nem assim. Eu achei legal e eu comecei.
E vocês moram em qual cidade aí nos Estados Unidos?
Flórida, Boca Raton.
Bom, e aí, logicamente, tem um monte de campo de golfe e tudo, né?
Um monte. Aqui também no meu clube tem 2 campos de 18 buracos.
Planeja, de repente, poder representar o Brasil em algum campeonato e tudo aí?
Sim, eu quero tentar ganhar os 4 majors, ganhar o recorde do Tiger Woods.
Um desses vários campeonatos que tu participaste, tu conseguiu encontrar o Tiger Woods, né?
Tava no carrinho com meu pai, e ele não tava tão feliz porque o filho dele não jogou tão bem. Daí a gente tirou fotos, que é muito feliz.
O nome do campeonato, considerado o campeonato mundial, é US Kids, né?
Yeah, US Kids World Championship.
Juliano Justo, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Ginástica Artística.
O principal destaque do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística, que terminou neste domingo, foi Caio Souza, do Minas, que brilhou e levou 4 ouros e 1 prata. No geral, foram 7 medalhas conquistadas por Caio. No feminino, Cristal Bezerra foi o destaque, faturando 2 ouros no Centro Olímpico de Aracaju, em Sergipe. Rebeca Andrade, que já está viajando para Doha com o objetivo de fazer a aclimatação para o Mundial, optou por abrir mão das finais do solo, trave e paralelas. A campeã olímpica embarca para o Catar, ao lado de Caio, Nori e de Luiz Porto.
Esgrima.
Guilherme Toldo conquistou o vice-campeonato da Copa Satélite de Florete, que aconteceu no México neste final de semana. Representante do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Guilherme Toldo começou sua trajetória para Paris 2024.
Taekwondo.
Milena Titonelli e Valéria Santos conquistaram medalha de ouro. Rayane Pereira, medalha de prata. Caroline Santos e Nicolas Ribeiro, medalhas de bronze. No aberto de Tirana de Taekwondo, na Albânia, neste domingo. 8 brasileiros participaram da competição, onde no total conquistaram 2 títulos, 1 vice-campeonato e 2 bronzes.
Maratona Aquática.
Viviane Jumblot e Bruce Hanson Almeida foram os campeões da prova de 5 quilômetros do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas, que aconteceu neste domingo na represa Billings, em São Bernardo do Campo. A dupla também garantiu classificação para a prova de revezamento do Festival Aquático da FINA, que será em dezembro. Na prova de 2,5 km da Copa Brasil, Arthur Pedrosa foi o primeiro a cruzar a linha de chegada, seguido por Igor Santos e Marcos Matos. No feminino, Gabriela Santos venceu mais uma prova nesta temporada. Rafaela Nakamura e Maria Clara Alves completaram o pódio. Final de Bate-Bola Nacional, novas notícias esportivas logo mais. O Bate-Bola volta amanhã, às 12h40. Boa tarde.
Astrid Nick. Bate-bola, bate-bola, bate-bola.
bate-bola, bate-bola.
Bate-bola Nacional.